mas essa batalha é 10, meu filho.
Essa batalha.
Ah, uau. É, né? Não. Né? Tá achando o quê? É 10. Tá pensando o quê? Glórias a Deus. Quero já, desde já, parabenizar aos irmãos que fizeram aniversário hoje. Mangátia, parabéns, Deus abençoe. Em nome de Jesus, Caleb. Ó, o primeiro aninho da vida do Caleb. Deus abençoe poderosamente, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem mais? Ana Paula. Oh, meu Deus. É tanta gente, gente. É muita gente fazendo aniversário, né? Tô pensando aqui. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Tenho certeza que Deus tem um tempo novo para nós. Sei que vocês já... Tá difícil, gente, falar hoje, viu? Não tá fácil, não. O tempo tá seco e a gente precisa molhar a garganta, hidratar toda hora, né? Não tá fácil, não, para ninguém. Sei que você tem acompanhado no grupo a movimentação, a construção da nossa igreja sede, não é isso? E a coisa tem sido bem rápido e mais rápido ainda será. Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa com você. Deus tem pressa com você. Deus tem pressa pela tua vida. Deus tem pressa pelo propósito que Ele tem sobre a tua vida. Talvez você nessa noite não percebeu, mas o Espírito... O Espírito do Senhor falou aqui poderosamente.
Aleluia.
Desde a hora que eu cheguei por estas portas, Deus está falando. O Senhor falou de frutos, o Senhor falou de árvore, o Senhor falou de estações, o Senhor aqui falou de ministérios, que Deus está trazendo novamente, Deus está reavivando, Deus está sacudindo, Deus está movendo ministérios neste lugar. Por quê? Porque Deus tem um novo tempo para nós. Deus tem um novo tempo. Deus está mudando, na realidade, toda a nossa mentalidade, toda a nossa forma de pensar. O Senhor, Ele quer o crescimento. Deus, nosso Deus, Ele não é um Deus paralítico, um Deus parado. Nós não podemos ficar estagnados. Nós temos que olhar para a nossa vida e nós temos que observar como é que a nossa vida tem andado, como é que a nossa vida tem caminhado, e principalmente a nossa vida espiritual. No dia de hoje eu conversava com uma pessoa a respeito, tomamos café junto, e eu conversava com esta pessoa a respeito de quando Deus chama, o Senhor Ele impulsiona. Quando Deus chama para algo, para um propósito dEle, arde no nosso coração a vontade de conhecer mais, de saber mais, de fazer mais, de andar mais, de dar passos mais largos. Arde esta vontade. Há um propósito de Deus dentro deste ambiente. Há um propósito de Deus neste lugar. Há um propósito de Deus na vida de cada um aqui. E o Senhor Todo-Poderoso tem pressa agora em cumpri-lo. Ele é maravilhoso. Você precisa se preparar. Eu estou falando faz tempo. E Deus tem nos dado tempo. Às vezes a gente não está entendendo. Porque para aqui um pouquinho, porque para ali um pouquinho. É o tempo do Senhor. Deus nos dá tempo. E quando nós não entendemos, não abrimos a nossa mentalidade, não abrimos os nossos ouvidos, nossos olhos para entender o que Deus tem para conosco e o que Deus quer fazer através da nossa vida, nós corremos o risco de ficarmos para trás e o Senhor levantar outros para fazer. Por quê? Porque a obra dEle não pode... Ele vai dizer para nós bem claro que das pedras Deus suscita filhos a Abraão, de pedras. E se o povo, se nós não clamarmos, não tem problema nenhum, as pedras clamarão, porque Ele das pedras vai suscitar, vai levantar filhos para o fazer. Então Então nós temos que entender essas coisas. Nós temos que estar bem prontos e bem preparados. Também quero aqui ser nesta noite solidária àqueles que vêm sofrendo alguns momentos difíceis em suas vidas. Alguns têm sofrido momentos turbulentos. A Bíblia ela fala para nós do dia mal, não fala? Fala. Nós vamos passar pelo dia mal, mas nós temos que passar por este dia como? Confiante, em fé, entendendo que o nosso Deus é conosco. E Ele deixa as 99 só para nos encontrar, só para nos achar, só para nos apoiar, só para nos conduzir, só para nos sustentar, só para nos carregar no ombro. É assim que o nosso mestre faz, amém? Então quero convidar você, desde já, para se colocar de pé. Nós vamos fazer uma primeira oração. Essa primeira oração é uma oração intercessória, mais uma vez. Aqui nós já oramos. Nós oramos pela Miriam, Jonathan, Gustavo, Júlia, Nathalie, Senhor Antônio, que está internado, Iracema e Jussiane. Amém? Agora, nesta hora, neste momento, nós vamos utilizar aquilo que a Bíblia diz que nós temos, a palavra que a Bíblia diz que nós temos de poder, de autoridade. E nós vamos aqui manifestar a unção e o poder do Espírito. E aqui nós vamos interceder pela nossa irmã Emily, que sofreu gravemente. E que com certeza neste momento, tanto ela quanto o esposo, passa por um momento bastante difícil. Eu tenho conversado e acompanhado bem de perto. Tem dia que é um dia mais tranquilo, de aceitação, mas tem dia que é dia de dor, de angústia. E a gente sabe que não é fácil, ainda que seja, né, uma gestação de pouco tempo. Existia uma expectativa, uma esperança, projetos e planos que foram interrompidos. Nós não sabemos por quê. O nosso Deus o sabe, amém? Não compete a nós, mas compete a Ele entender e fazer o que bem lhe aprove. Então vamos interceder nesta noite pelos nossos irmãos, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos, Senhor, que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. O Senhor sabe o que é melhor. Nós não sabemos, mas como igreja, vivendo em comunhão e harmonia, Senhor, e em amor, Pai, e amor fraternal, nesta noite nós queremos, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor sustente o coração, sustente as emoções, sustente, Senhor, o sentimento, Pai, dos nossos irmãos, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão Adriano, nossa irmã Emily, Pai amado e querido. Nós sabemos, Senhor, que vem aí um novo tempo, Pai, que depois de uma grande tempestade, Senhor, ah, Pai amado, o Senhor abre os céus, o Senhor faz coisas inacreditáveis, Senhor, inesquecíveis, ó Deus. O Senhor derramará sobre a vida deles, Pai querido, ah, Pai, a unção. O Senhor derramará, Pai querido, sobre a vida deles, Senhor, um novo tempo, e os conduzirá, Pai, ao lugar que o Senhor já programou, que o Senhor já projetou, que está no teu coração. E eu creio que o Senhor já tem plantado ao coração deles, em nome de Jesus Cristo. Nenhum poder do inferno, nenhum poder maligno, nenhuma obra de Satanás, ah, Senhor, nenhuma dor, mágoa, frustração ou decepção vai, Senhor, impedir a adoração dos teus filhos. Vai trazer tristeza, angústia, vai impedir que os teus filhos continuem caminhando, continuem te adorando, continuem te amando, continuem crescendo. O diabo não tem poder, não tem força e não tem autoridade sobre este lugar para designar, para mandar, para determinar. Eu repreendo toda força, eu repreendo todo mal, eu repreendo palavras contrárias, ações do inferno e de demônios, em nome de Jesus. E eu declaro a vida de Deus, eu declaro um novo tempo, eu declaro o poder do Altíssimo, e eu declaro o amor de Deus. Eu declaro isso sobre esta igreja, eu declaro isso sobre a vida deste casal, eu declaro sobre cada um em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Enquanto eu estava ali, e o louvor estava aqui cantando maravilhosamente bem nessa noite, o Senhor dizia para mim assim: é tempo de começar a me adorar pelos 12 anos passados neste lugar. É tempo de começar a agradecer pelo tempo vivido neste lugar. Há um novo tempo, há um virar de chave, não somente para este ministério, não somente para a visão em Cristo. Talvez você não está entendendo nada, eu estou dizendo para você, abre a tua mente, abre a visão espiritual nesta noite, abre a tua audição nesta noite, escuta o que Deus está falando nesta noite para você. Há um virar de chave, há um novo tempo programado para a tua vida. Começa a agradecer. Nós não vamos somente mudar de lugar. A igreja sede não vai apenas então somente para outro lugar, não. Você não está entendendo. A sua vida também vai para um outro nível. A sua vida também vai galgar um novo degrau. Você não está compreendendo o que Deus está falando. Oh, cala a boca, dá a mão, abre a mão. Doze anos de muita bênção, 12 anos de muita vitória, 12 anos de muita transformação. O que neste lugar aconteceu, o Senhor está dizendo, há uma unção de multiplicação. Eu vou multiplicar poderosamente para a glória do meu nome. Aleluia! Glória oh, andará. Você não vai viver qualquer coisa não. Talvez até aqui você tenha vivido qualquer coisa. Talvez até aqui você viveu de qualquer jeito. Talvez até aqui você viveu qualquer acontecimento. Mas o Senhor está dizendo para você, não é qualquer coisa não. O que você vai viver. É forte, poderoso, é grandioso. Exatamente assim. E vão começar a olhar para você e não vão entender nada, não vão compreender nada, vão ficar perdido, vão ficar perturbado. Aleluia! Aleluia! Porque esse não é qualquer tempo, esse é o tempo de Deus sobre a sua vida. E não é qualquer vida, é a vida de Deus sobre você. Aleluia. Você está pronto para viver esse tempo? Você não vai se assustar? Você não vai se espantar? Eu declaro a vida de Deus e o melhor de Deus sobre a sua vida. E o melhor tempo da sua vida para que você viva. Aleluia. Viva as riquezas de Deus na terra dos viventes. Viva a bênção de Deus na terra dos viventes. Viva a saúde de Deus, a prosperidade de Deus. Viva a multiplicação. E viva a vida de Deus de verdade. Aleluia. Vamos orar agradecido a Deus pelo tempo passado aqui neste lugar. Nós vamos estar orando sempre. Nós vamos estar orando sempre. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pelo tempo, Senhor, que o Senhor nos deu dentro dessa casa, neste ambiente, Senhor. Tempo esse, Pai, em que nós temos sido, Senhor, felizes. Tempo esse, Senhor, em que nós temos sido, Pai, gratos. Tempo que o Senhor tem curado neste lugar, libertado neste lugar, transformado, restaurado. Tempo, Senhor, que a Tua palavra, Pai querido, tem surtido efeito aqui, Senhor. Oh, Pai, neste lugar, ó Deus, vida se rendendo, Senhor, ao Senhor. Neste lugar, Senhor, pessoas, Pai, têm sido, Senhor, transformadas, ganhas para o Teu reino. Por isso nós te agradecemos, louvamos e bendizemos. Te somos gratos, Senhor, por o que o Senhor tem feito pela nossa vida, pelo que o Senhor tem nos dado, nos entregado, porque o Senhor tem confiado em nós, porque o Senhor tem olhado para nós e tem visto algo, Senhor, em nós, Pai. Assim nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, esse ministério, Senhor. Cada um que aqui está, te agradece de todo o coração, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Louvado seja Deus. Eu cheguei nessa igreja, estava sendo falado de frutos, estava sendo falado de estação, estava sendo falado de árvores, ribeiros, árvore plantada junto ao ribeiro, de águas, que dá os seus frutos na estação certa. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, já tem mais ou menos uns 15 dias, e essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu tenho compartilhado ela nesse tempo que o Senhor tem me dado com muitas pessoas. Todas as vezes que eu tenho tido a oportunidade de falar com o Senhor, de falar dessa palavra, eu tenho falado, porque ela tem sido forte dentro do meu coração. Quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Marcos, capítulo de número 11 e verso 12 a seguir. Eu sei que talvez você vai olhar para essa palavra e falar assim: meu Deus, o que Deus quer falar conosco nesta noite? Mas eu já compreendi pelo Espírito da verdade o que Deus quer falar conosco nesta noite poderosamente, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui de fato confiam que no próximo ano nós vamos estar de casa nova? Quantos aqui acreditam? Se você também não acreditar, eu acredito por você, acredito por mim. Porque meu Deus é poderoso. Quando Ele fala, está falado. Se Ele falar alguma coisa ao meu coração, eu sei que Ele fará, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Alegria que permeia o meu coração, você não tem nem noção do que o Senhor está fazendo. Aleluia. Glórias e glórias a Deus. Amém. Vamos alegrar o nosso coração, abrir o nosso coração, ouvir a palavra do Senhor e reter tudo aquilo que for bom nesta noite. O apóstolo Paulo nos ensinou que nós devemos reter aquilo que é bom. Então retém aquilo que é bom. Amém. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Quantas vezes nós já ouvimos essa palavra, né? Ô Senhor, nessa noite, Pai, guia-nos, Senhor, conforme a tua vontade, guia-nos, Senhor, conforme o teu querer. Fala conosco, fala com a tua igreja, Pai. Aviva no Senhor pela tua palavra, palavra da verdade, Senhor. Que seja, ó Deus, como água cristalina, Senhor, nos lavando, nos purificando nesta noite. Entrando, ó Pai querido, pelos nossos ouvidos, ó Pai, se plantando ao nosso coração, Senhor. E que no nosso coração seja achado nesta noite, ó Deus, uma terra, Senhor, boa, ao qual ela possa, Senhor, verdadeiramente, Pai, germinar, brotar, Senhor, e dar frutos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quantas vezes nós já ouvimos a respeito desta passagem bíblica? Nós estamos vindo de uma sessão de pregações com ensinamentos a respeito de identidade, de filhos de Deus, de reconhecer verdadeiramente a paternidade espiritual, a nossa paternidade espiritual, amém? De quem verdadeiramente nós somos filhos. E nós já entendemos que nós somos filhos de Deus, que por Cristo nós somos filhos de Deus, amém? E nós somos filhos de Deus por adoção. O Senhor nos adotou, e é maravilhoso isso, entendermos isso, né? E o nosso Deus, ele não é como nós. Talvez nós sejamos possamos fazer diferença, né? Existem alguns filhos que se queixam porque são dois, três, quatro ou mais. E eles se queixam, eles dizem: ah, o pai gosta mais do primeiro, gosta mais do meio, gosta mais do caçula, não é assim? Ou a mãe, não é assim? É sempre assim. Alguém em casa, quando tem muitos filhos, quando a família tem mais de, né, dois, três filhos, alguém tem uma queixa: ah, o pai gosta mais do fulano ali, ó, porque é o caçulinha, chegou depois, né? Ah, aquele ali, ó, é o queridinho, é a queridinha, a queridinha. A queridinha, né, Mari? Queridinha pode tudo. Eu sei como funciona esse negócio, né? A queridinha pode tudo, o queridinho pode tudo, não é assim? O nosso Deus não. O nosso Deus olha para todos nós, para cada um de nós, da mesma forma, da mesma maneira, com o mesmo amor. Ele não faz distinção nenhuma. Nós somos todos iguais diante dele. Todos iguais. O amor dele por nós é único. Não tem separação, não tem divisão. Ele não gosta mais do caçulinha. Ele não gosta mais do que chegou primeiro, ou do meio, ou o caçulinha. Não, não. Não. Todos somos exatamente iguais, amados da mesma forma. Então nós precisamos conhecer, entender quem nós somos em Cristo e reconhecer verdadeiramente esta figura do nosso Deus como nosso Pai. O pastor pregou aqui na quinta-feira exatamente a respeito do Pai Nosso. Pai Nosso que estás? Mas Ele é Pai? Amém? Glória a Deus. E o Senhor colocou essa passagem no meu coração e eu fiquei meditando. Eu fui procurar, eu comecei a estudar, porque foi dentro de uma situação que eu estava em casa, e o Senhor falou comigo nessa passagem bíblica. E eu fui lá procurar, fui estudar um pouco, entender um pouco, porque, e lendo a passagem, lendo e conhecendo um pouquinho da história, falei: meu Deus, mas por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Calma aí que você vai entender, tá bom? Que a gente vai ler daqui, ler dali, estuda aqui, estuda ali, é tanta coisa. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, é uma exegese daqui, é uma palavra que tá lá não sei aonde, do grego, do hebraico, para mais, não sei do que, entendeu? Aí a gente vai estudar um pouco, entender um pouquinho, peraí, vamos procurar saber, entender melhor, compreender o que é que realmente Jesus estava dizendo. Essa passagem é uma passagem muito simples. Fácil demais de entendimento. Jesus, ele está em Betânia, provavelmente na casa, né, de Lázaro, Marta, Maria, os amigos. Porque a Bíblia diz que toda vez que ele estava lá, ele estava na onde? Na hospedaria, na hospedagem, na casa deles. Jesus estava hospedado lá, provavelmente. E Jesus está vindo no caminho. Gente, naquela época, pensa no sol escaldante. Pensa num calor terrível. Você acha que alguém saía igual a gente? Que combina de sair 7 da manhã e 10 horas da manhã, a gente ainda está se arrumando, né, Andressa, Alex? Hã? Pensa, 10 horas da manhã ainda, não, você está aprontando, eu estou saindo ainda, estou arrumando aqui, estou terminando aqui de pegar as coisas para a gente ir. Não, não era assim. Se procurava sair antes mesmo do sol, porque era muito calor. E era o melhor horário para se viajar quando o sol ainda estava baixo. Então imagina, obviamente, se Jesus está hospedado na casa de Lázaro, Marta e Maria, ele se alimentou muito bem para sair, certo? Ele comeu muitíssimo bem, não comeu? Com certeza ele tomou um belíssimo café da manhã. E Jesus sai muito cedo. Em determinado ainda período da manhã, porque a Bíblia diz que ainda é manhã, Jesus de repente teve fome. Está vindo pelo caminho, andou bastante. Todo mundo sabe que quando a gente anda bastante tem fome, né? Rapidinho a gente gasta o que comeu, rapidinho a gente queima, não queima? Rapidinho, é muito rápido. Quem levanta bem cedo, toma café bem cedo, quando dá 9 horas da manhã, está procurando alguma coisa para comer, não quer saber de nada. Não é assim? É assim. E Jesus avista a figueira, e ele olha a figueira, e a figueira está linda, maravilhosa, cheia de folhas. E Jesus se aproxima dela, chega nela, e procura nela um fruto. Porque se ela está cheia de folhas, obviamente ela tinha por obrigação de ter frutos, porque a figueira, quando ela estava folhada, toda folhada, significa que ela tinha por obrigação ter fruto. Ela tinha folha, mas ela não tinha fruto nenhum. Jesus chega, olha, e não tem fruto nenhum. Aí eu fiquei encasquetada na cabeça, encafifada na minha cabeça, como assim? Não é época. Não é época da figueira dar frutos comestíveis. Provavelmente o fruto ainda não deveria, pelos meados, é Páscoa. Os frutos não poderiam estar de fato maduros, porque o fruto da figueira, ele só vai estar maduros no final de maio. Ainda faltava aí umas 6 semanas, final de maio, início de junho, é que iria se encontrar naquela figueira frutos realmente comestíveis, frutos realmente maduros. O grande problema aqui, do que está escrito, do que Jesus fez, dessa ação de Jesus, dessa atitude de Jesus, está exatamente na figueira. Por quê? Porque a figueira estava folhada. Quando ele olha para a figueira folhada, o que Jesus vê? A aparência. A figueira aparentava que verdadeiramente tinha frutos. Por isso Jesus vai até lá. Se a figueira está folhada, ela tinha obrigação de ter frutos. A figueira jamais poderia estar folhada sem frutos. Se a figueira estava com aquela aparência toda bela, bonita, a ponto de Jesus ir até ela, olhar, pedir um fruto, chegar até ela para procurar um fruto e não encontrar, se ela estava com toda aquela folha, significava algo bastante interessante, significava algo bastante importante. Aquela figueira era só algo aparente, ela não iria produzir fruto, nem naquele, aliás, ela não iria produzir nem naquela safra e nem na safra seguinte, que seria entre agosto e outubro. Ela não produziria naquele ano fruto nenhum. Era só aparência. Ela não tinha nada comestível. Ela não tinha nada que pudesse saciar um viajante. Ela estava na beira do caminho, somente aparentando ter frutos, mas ela não tinha nada. Se nós fôssemos ler um pouco a lei e continuar na conotação desta palavra, desta passagem, nós vamos entender que ela vai falar a respeito da purificação e da purificação do templo, vai se discorrer a seguir toda a manifestação do que Jesus fará naquele dia. Mas nesta noite, o que o Senhor quer falar conosco é diretamente para esta igreja. O que Deus tem, o que o Espírito Santo quer fazer é diretamente nesta igreja, é diretamente neste lugar. Igreja, nós já sabemos, não estas paredes. A igreja somos quem? Nós, que somos membros. Você acha que a igreja é isso aqui, visão em Cristo, a placa que está ali fora? Não, a visão em Cristo é apenas e tão somente um membro da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo não tem placa. A igreja de Cristo vai além de placa. É a igreja de Cristo. A noiva não tem placa. A noiva tem dono. E o dono chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nós cantamos aqui nesta noite: digno ao Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. E ele é santo. Ele é poderoso. Ele nos conhece. Ele não nos conhece conforme eu te conheço, você me conhece. Você me conhece porque você está vendo o estereótipo aqui, o exterior. Ele conhece o interior. Ele sabe quem nós somos dentro de nós. Ele conhece a nossa essência. Ele está em todos os lugares. Ele sabe onde caminhamos. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele ouve, Ele vê e Ele sabe as nossas atitudes. É. O Senhor nesta noite está falando conosco quanto igreja. Ele está dizendo assim: eu não vos chamei para viver uma vida de aparência. Eu vos chamei para viver uma vida verdadeira. Eu vos chamei para viver uma vida em mim. Eu não vos chamei para que vos fuja da minha presença, para que vos fuja da minha vontade, para que vos fuja do meu propósito. Eu vos chamei para que vós estejam arraigados em mim, para viver uma vida verdadeira, para viver uma vida real. Não é uma vida de falsidade, não é uma vida de engano, não é uma vida qualquer. Eu já disse aqui nesta noite, ao qual o nosso Deus tem para nós. Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e nós não compreendemos, nós não entendemos muitas coisas, e a gente precisa passar a entender o que de verdade é fruto. O que é fruto? O que verdadeiramente é uma árvore plantada junto ao ribeiro que dá fruto na estação própria? O que verdadeiramente é uma árvore quando alguém chega ou passa um viajante e o viajante se aproxima e ele se aproxima daquela árvore que parece bela, frondosa, folhosa, e ele vai lá buscar nela um fruto porque ele tem necessidade de saciar a fome dele? O que será que você aí sentado no seu banco confortavelmente, e eu espero de verdade, eu oro todos os dias: Senhor, incomoda, bota fogo naquele banco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Incomoda cada um para se levantar daí, para fazer alguma coisa para o Senhor, aleluia. O que será que dentro da tua cabecinha, dentro das cacholas, como dizia minha mãe, você está aí pensando? Você está aí imaginando? Você já parou para refletir? Parou um minuto para refletir na sua vida? Parou um minuto para refletir nas suas ações? Você parou um minuto para refletir se verdadeiramente você tem vivido uma vida que condiz com esta palavra? Se alguém chegar até você hoje olhando para você com jeito de cristão, com cara de cristão, andando como cristão, às vezes a gente parece Pedro, né? Olha aí, fala como ele. Não é assim? Fala como ele. Porque querendo ou não, tem uma marca em você, querido, querida. Ele já te marcou. Não tem para onde ir, não tem para onde correr. Ou vai, com ele é assim. Primeiro Jesus nos ensina na teoria. Depois da prática, com ele é assim. Não se preocupe, ele vai te sacudir da onde você está. Já parou para pensar? Se alguém olha e diz: eu preciso nesse momento de uma oração, eu preciso que você ore por mim agora, eu preciso que você interceda por mim agora. Ou se alguém do seu lado convive e observa a sua vida cotidiana, porque a palavra do Senhor diz que nós damos testemunho até sem palavras, de acordo com o nosso jeito de agir, de falar, as nossas atitudes e ações falam por nós. Como é que nós temos sido todos os dias da nossa vida mesmo? Será que nós temos sido realmente atitudes? Se alguém chegar em nós e procurar um fruto, acha? Ou será que nós ainda estamos buscando uma identidade em Cristo? Ou será que nós ainda não temos essa identidade? Não sabemos de fato quem somos? Ou será que nós ainda estamos buscando a Deus, buscando Jesus, buscando algo desse lugar, dessa terra? Não tem nada a ver com isso. Israel estava preso à religiosidade. Israel estava preso ao engano. Israel estava preso às mentiras. Israel esperava um Cristo, conforme Isaías. Eles não entenderam absolutamente nada que o profeta estava dizendo. Experimentado de dores. Olhávamos para ele e não víamos nada. Não tinha nenhuma formosura, ele não tinha formosura, ele não tinha beleza. Por que que está dizendo isso? Ele não veio cheio de glamour. Israel está lá esperando, aguardando um rei que se assentasse na cadeira de Davi. Israel está lá esperando alguém que vai chegar e que vai dominar todo o império. Vai tomar o império das mãos, o poder da mão dos romanos, do império romano. E vai transformar a vida deles nessa terra numa vida maravilhosa, numa vida abençoada. Será que isso tem alguma coisa a ver conosco? Será que isso fala alguma coisa conosco nesta noite? Será que nós estamos assim, dessa mesma maneira, aguardando? O Senhor nos chamou para viver um verdadeiro evangelho. O Senhor nos chamou para nos identificarmos nele e verdadeiramente reconhecermos quem somos nele. O Senhor nos chamou para deixarmos a vida de engano, a vida de mentira. Deixa eu falar uma coisa para você. Mágoa, falta de perdão, ódio, contenda, fofoca, confusão, mentira, dissensão, desunião, nada disso, falta de caridade, nada disso vem de Deus. E se nós temos algo disso dentro de nós, nós precisamos rejeitar, porque isso tem minado a presença de Deus em nós. Isso faz parte das trevas, é a obra das trevas. Isso não pode condizer com filhos de Deus, não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com Satanás. E nós não servimos a dois senhores. O nosso Deus é amor, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, comunhão, perdão, bondade, caridade. Isso faz parte do reino de Deus. Isso tem que fazer parte do reino de Deus. Por quê? Porque nós temos que viver a vida de Deus em nós. João, capítulo de número 10 e verso 10. Eu ensinei lá em casa, no discipulado para o grupo de intercessão. E vou falar hoje para a igreja. A palavra lá escrita é uma palavra que ela está escrita no grego. E ela quer dizer ali, João 10, 10, quando Jesus diz da seguinte forma: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Entendeu que vida é essa? Sabe por que você vive assim? Sabe por que você vive triste? Sabe por que você vive desanimado? Sabe por que você vive muitas vezes deixando o fracasso te dominar? Deixando a derrota dominar seu coração, dominar sua vida? Porque você ainda não entendeu esta palavra. A vida que Jesus diz ali está exatamente no grego. Ele deriva do grego e ele quer dizer, sabe o quê? Vida. Eu vim para que vocês tenham a vida, vida de Deus. Você não entendeu? O homem foi separado de Deus lá no Éden e ele perdeu essa vida. Quando Jesus está falando em João 10, 10, ele está dizendo claramente: eu vim para que vocês tenham vida. E não é qualquer vida. Não é essa vida que você está acostumado. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim trazer de volta para vocês a vida de Deus. sobre a sua vida. Não é uma vida de aparência, não é uma vida de engano. Que parece que é, mas quando se vai procurar algum fruto, não aparece nenhum, não tem nenhum. Aí quando a gente olha assim, tá vendo, irmão? Aí, ó, tá falando com você, viu? A palavra falou com você, não a palavra tá falando comigo. A palavra nesta noite está falando para mim, está falando comigo. Que tipo de fruto eu tenho apresentado? É só folha? Ou tem fruto de verdade? Era assim que Israel estava vivendo. Só de aparência. Para o Senhor nos levar ao novo estágio, a gente precisa abandonar a vida de aparência e viver verdadeiramente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei qual seja o problema e a dificuldade, mas eu preciso te alertar nessa noite, falar com você nessa noite. Deus não tem nenhum problema com o pecado. Deus não está nem aí pro pecado. Deus não tem nenhum problema com ele. Você acha que Deus tem problema com o pecado? Quem acha aqui que Deus tem problema com o pecado? Você acha que Deus tem problema com o pecado? Porque você não meditou direito nas escrituras. Ele veio para salvar o pecador. Ele enviou o filho dele exatamente para isso. Salvar o pecador. Ele não tem problema com o pecado. Todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Não é esse o problema. Você não entendeu? O problema não é o pecado. Não é esse, Pedro. O problema não é nada disso. Sabe qual é o nosso grande problema? O problema é o fingimento. Deus tem problema com o fingimento. É com isso que ele tem problema. E não com o pecado. Porque você pode ter cometido o que for, mas se você chegar perto, chegar diante dele, com arrependimento verdadeiro, com arrependimento real, acabou. Já era. Então Deus não tem problema com o pecado. Agora nós temos, Deus tem problema com aqueles que fingem diante dele, que veste uma roupa de santidade, mas que não tem nada de santidade, que finge ser espiritual sem ter nada de espiritual. Vive uma vida de engano, vive uma vida de mentira. É com isso que Deus tem. É aí que está. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 2, verso 20. Sabe por que não conseguimos viver uma vida verdadeira, uma vida real, uma vida de santidade diante do Senhor? Não conseguimos esperar em Deus. Queremos fazer as coisas com a força do nosso braço. Ei! Deixa eu falar uma coisa para essa igreja aqui, para todos, para você entender. Vou falar de novo aquilo que eu falei lá no começo. Quando Deus quiser te colocar em um lugar mais alto, ele vai te evidenciar. Não adianta você ficar procurando, correndo atrás. Porque se você correr com a força do seu braço, você não vai chegar a lugar nenhum. Você entendeu bem claro o que eu estou dizendo para você? Ao invés de você ficar correndo com a força do seu braço, se planta aonde Deus te colocou. Se firma em nome de Jesus Cristo. Para de correr atrás do vento. Para de correr atrás do vento. Seja verdadeiro diante do Senhor. Espera nele. Ele tem o tempo para a nossa vida, para fazer o que ele bem quer, como ele quer. O propósito é dele. Quando se trata da nossa vida, nós nos rendemos, nos colocamos na presença, na posição dele. Nos rendemos a ele, nos consagramos a ele em oração, meditação da palavra e uma vida de entrega. E quando nós de
fato nos entregamos, Ele revela a vontade dEle para nós. Mas é preciso abandonar a vida de aparência e viver uma vida verdadeiramente que dê a Ele frutos, digno de arrependimento, digno de adoração, digno de louvor. Deus não liga para a aparência. Haja visto o que Ele vai dizer para Samuel. Tem um louvor, eu não gosto também não, mas vai dizer: segredo, Samuel, Deus não olha para a aparência. Não é assim? Deus não está nem aí com a aparência de ninguém. Deus não liga. Deus liga o que traz dentro do coração. É isso o que se revela diante dEle. Antes de você chegar, antes de Deus chegar, antes de nós chegarmos, Ele já viu o coração. Ele já observou o coração, já conheceu o coração, já sabe o que tem. Você acha que Ele não sabia da figueira? Ele já sabia. Por quê? Porque ela estava cheia de folha. Tão folhosa, fora de tempo. Mas uma coisa. As folhas, elas vão, a copa vai folhando aos poucos. Primeiro vem os frutos, depois vem as folhas para cobrir os frutos. Aquela lá já estava toda folhada. Já estava toda se aparentando. Parece um religioso. Religioso é assim, né? Eu amo religioso. Porque eles são tudo assim. Cheio. Normal. Teve um que disse assim: ó, quando a gente tem, por exemplo, igreja assim. Ó, aqui, né? A gente tem igreja assim. E moram pessoas, tipo, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. As pessoas não podem morar, não. As pessoas não devem morar, porque aí as pessoas não têm paz, porque aí os demônios atacam. Você está aqui adorando, louvando, proferindo o nome dele, orando, santificando, consagrando, jejuando. E os demônios têm mais poder do que o nosso Senhor. A igreja é casa de oração e casa de adoração. E o demônio ataca, o demônio pega, o demônio... Gente, de verdade, desmistifica dessa ideia de que Jesus por acaso esteja medindo força do Satanás. Para com isso. Deixa de ser doido. Deixa de ser louco. Vem pra razão. Para. Você não tá nessa, né? Você não é desses, né? Você não é dessas, né? Você não acha, de verdade, você não acha que Jesus tá medindo força pro Satanás, né? Você não acha isso, né? Você não pensa isso, né? Jesus tá dando tempo. O nosso Deus ainda não revelou, ainda não enviou. Ele ainda não voltou para dar tempo de salvação para muitos ainda. É isso que Ele tá dando tempo de salvação. Jesus já venceu. Na cruz, Ele já venceu. Ele venceu lá, acabou ali. Não tem medição de força. O nosso Senhor, Ele é vencedor. Ele é Senhor dos senhores. Ele manda e o diabo obedece aonde Ele falar e o que Ele falar. Não tem poder maior. Nenhum nome é dado ou reconhecido acima do nome de Jesus. Não tem nenhum. Nenhum nome dado a homens, nem a demônios, a nada. Não tem nenhum nome. O nome dele está acima de todos. O nome dele está acima de todo. E tudo que você pedir para ele, para Deus, peça no nome de Jesus. Gálatas capítulo de número 2, verso 20 diz assim: olha quem somos. Paulo vai dizer quem somos. Se você é esse aí, você está no caminho certo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu vivo essa vida, mas eu vivo essa vida de renúncia. Eu estou nessa carne, mas eu preciso renunciar ao meu eu, preciso renunciar às minhas vontades, preciso renunciar ao meu querer. Não vivo mais por minha vontade, eu vivo pela vontade dele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque as minhas vontades, os meus desejos, todos os meus pecados e delitos foram crucificados nele. Ele levou tudo sobre ele naquele madeiro. O sangue dele me lavou, o sangue dele me purificou, o sangue dele me limpou. Eu não vivo mais o meu querer, não vivo mais segundo a consciência deste mundo. Não vos conformeis mais com as coisas deste mundo. Romanos
viver uma vida verdadeiramente de frutos do Espírito diante de Deus, na casa inaparente, e viver uma vida na realidade da palavra de Cristo, uma vida de consagração, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de verdade.
Meu Deus, aleluia.
Uma vida de arrependimento, uma vida de perdão, uma vida de comunhão, uma vida de entrega.
assim, pastora. Não é só na hora que você sentir. O que você tem? Seu nome, né? Como é que você vai realizar isso, realizar aquilo? Você é bobão e bobona mesmo. Você devia estar grudado na palavra. A viúva toda endividada. Aí, engraçado, que você não está passando pelo que a viúva estava passando. É, pastora, é difícil, né? Eu sei que é, mas você não está passando. Olha onde eu já estou, meu Deus, comecei no negócio da figueira. Jesus. De parar, né? Senão não vai embora. Eu faço vestido aqui, não tô nem aí. Eu não ligo. Você não tá na condição dela. Como assim, pastor? Não tá. Eram os filhos dela que iam ser levados como esse. está passando por isso, tem alguém lá na tua porta lá? Tem? Tem alguém lá na tua porta lá? Falando para você que vai levar teus filhos? Hã? Já pensou? Ele está falando, vai levar Emanuel. Hã? Hã? Já parou para pensar? Você tem uma dívida, alguém chega. Vai pagar ou não vai?
É, não tem dinheiro, não tem condição, a coisa tá difícil, não tem esse valor não. Então tudo bem.
A condição da viúva era essa. A gente lê o texto bíblico, não entende nada. A condição dela era essa. Eu vou levar teus filhos. Tô nem aí. É os teus filhos que vão pagar a dívida, pensa? A mulher fica viúva numa época difícil, um tempo terrível, sem nada, pobre de marré, com uma dívida, e agora o que vai fazer com que a dívida dela seja pagar os filhos? Os cobradores estão lá na porta dela, ó. Eu vou levar teus filhos. Hã? Aí chega o profeta. O que você tem? Um pouquinho de azeite. Na botija ali tem um pouquinho de azeite. Vai, corre. Vai depressa. Pede vasilhas. Tantas quanto você puder. Pede vasilha. E o azeite só cessou. Depois que acabaram as vasilhas. E a Bíblia conta pra nós que ela pagou todas as dívidas. Você não lê texto bíblico do salmo. Porque a Bíblia, o texto vai dizer assim: e ela viveu do resto. Peraí, se os filhos dela era criança, era pequeno, né? Se os filhos dela era criança, eram pequenos. Imagina. E ela consegue, com o azeite que foi derramado, que multiplicou naquele dia, ela consegue pagar toda a dívida dela e viver do resto. O que é que Deus deu para ela? O que é que Deus fez para ela? É bem isso ali na cruz. Telestai. A dívida foi paga. Acabou, não devem mais nada. Para todos aqueles que realmente foram crucificados em Cristo, eu não vou ler os textos bíblicos porque não vai dar tempo. Mas está bem assim as regrinhas aqui que eu fui colocando. Quem viver para si mesmo irá perder a vida. Mateus 16, 25, Atos 20, 24. Quem viver para Jesus irá ganhar a vida. Mateus 16, 25, João 12, 24. Quem viver para o mundo irá perder a vida. Mateus 16, 26. Quem quiser seguir a Jesus precisa carregar a sua cruz. Mateus 16, 24. Quem quiser seguir a Jesus precisa andar como ele andou. 1 João 2,6. Quem não tem Cristo tem seu próprio eu no centro da sua vida. Galatas 2,20. O que você quer? O que você se decide hoje? Fique de pé. Você quer continuar vivendo uma vida de aparência? Ou você quer viver uma vida realmente mergulhada em Cristo, mergulhando nele, experimentando do que ele tem para a sua vida? A gente percebe muitas vezes dentro da igreja o Senhor em moveres espirituais poderosos. É como se nós sentíssemos o Senhor batendo em portas, e portas estando fechadas. Sabe como a gente sente muitas vezes? Com Jesus batendo em portas, e portas que estão fechadas, porque não consegue compreender o poder, a grandeza, a glória, o amor dele. Ele não está atrás de desculpas. Ele está atrás de gente verdadeira. O Senhor não está procurando que você chegue diante dele para: ai, Senhor, sabe por quê? É porque foi porque da mulher que me deu do fruto. Aí ele vai perguntar para a mulher diz: a serpente me enganou e me deu do fruto. Não, não é isso. O Senhor está à procura de gente verdadeira, que não vive uma vida de aparência, que não vive uma vida de mentira, que não vive uma vida de engano, aparentando ser aquilo que não é. Não. O Senhor está à procura de verdadeiros, que adoram o Pai em espírito e em verdade, e que vivam uma vida reta, uma vida em santidade. Não é para viver uma vida em santidade aqui, porque aqui todo mundo é santinho. Para ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá seus frutos na estação certa. Lembra da figueira fora de estação? Lembra da figueira que, ó, foi amaldiçoada porque não tinha? É isso que o Senhor quer. Seja plantado no Espírito Santo. Seja plantado no Espírito Santo. Dê frutos de arrependimento, dê frutos de amor, dê frutos de perdão, dê frutos de bondade, dê frutos de misericórdia. Seja empático. Aprenda com a dor do outro. Você, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que às vezes reclama e fala, né? Fala bastante, assim, eu e o pastor, a gente tem um jeito, uma maneira de... Hoje, né? Depois de bastante experiência, uma maneira de liderar, uma maneira de deixar Deus agir, de deixar Deus tratar com as problemáticas que surgem dentro da igreja. E bem claro aqui, para deixar bem claro aqui para todo mundo aqui que é crente em Jesus Cristo, né? Principalmente em relação aos pecados. Nós costumamos orar e deixar Jesus tratar. Ele é o bom pastor. Nós somos os líderes que ele confiou. Nós somos donos de ninguém. Ele pagou o preço, não fui eu que paguei preço. Eu não paguei o preço de cruz. Não fui eu pregada lá na cruz. Foi ele. Ele pagou o preço. Ele é o bom pastor. Ele é o pastor das ovelhas. Aí tem gente que critica: é porque lá em tal lugar fazia assim, fica disciplinado, aí depois fica de novo. Conduzindo segundo o Espírito Santo nos orienta. é de Cristo Jesus. Ele é o dono, Ele é o Senhor. Ele disse que estaria conosco até a consumação do século, tá bom? Para de falar do irmão. Você fica falando mal do seu irmão, fica botando peso na vida dos outros, tomara que você more do ladinho dele. Eu quero que Jesus coloque você do ladinho dele. Você olhar pra cara dele todo dia, tá? Escuta o que Deus tá falando. O vizinho que você fala mal também pode se converter, cuidado. A gente sempre brinca, cuidado com o trânsito, porque é assim, ó. De repente, aquele que você xingou lá no trânsito, entra dentro da igreja, olha pra sua cara, aí você tá aqui na frente, pastor. Eu quero ver o que você vai fazer. Ou então você tá lá na porta, lá cumprimentando. Quero ver. Louvado seja Deus, Pai. Levanta suas mãos pro céu. Bota a mão no coração. Para de andar de aparência, anda na verdade de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te louvar, Senhor, nesta noite, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pela unção, Senhor, que o Senhor tem derramado, pelo novo tempo, Pai, que eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está fazendo, Pai, dentro desta igreja, neste lugar, Pai querido. Ah, Deus, aqueles que o Senhor está abraçando, Senhor, toda a estratagema do inimigo que o Senhor nesta noite está quebrando, Pai. Ah, Deus, eu tenho certeza que o Senhor está purificando corações nesta noite, abrindo ouvidos nesta noite, Senhor, movendo, Pai, um sobrenatural e fazendo, Senhor, coisas grandes neste lugar. Para a glória do teu nome, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Abençoa poderosamente, Senhor, a cada crente aqui. Abençoa nossas crianças. Guarda, livra, protege. Protege, Senhor, nossos adolescentes, Pai. E vai abençoando, ó Deus, a cada homem e mulher nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, da bala perdida, do acidente, do homem sanguinário, de toda, Senhor, manifestação maligna o inimigo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido. Uma semana, Senhor, de paz, uma semana de vitória, uma semana rica, uma semana próspera, uma semana, Senhor, em que esses crentes, Senhor, vão experimentar novidades da tua parte, Senhor, na vida espiritual, Senhor, na vida física, Pai, na vida financeira, na saúde, Senhor, em todos os aspectos, para a glória do teu nome. Deus, aquilo que está embaraçado, Senhor, aquilo que está amarrado, teu povo tem movimento, Senhor, o teu povo caminha, ah, Pai querido, de acordo, Senhor, e focando, Pai, a tua vontade e verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.